בעזרת השם, דף מ"ה, תתת ברכות, אולי פסול, מבין, זה נובו דף, שלום עליכם. סתם דף מ"ה, עמוד א', דפויז ויספס, הוא קומר סנו נובו פרק, שלושה שאכלו. יסי פרק וסדרתה, דה ברכת וזימון, פריסווה מיינצ'י, תמוזיאות רזליץ וברכת המזון, עוד רזקויז אינטרסנצ'ס. קומנצ'י סבי, סי טריס פסולס, או מייס חומים פאום ז'ונטוס, נטאום, אלה סטינקי פזה זימון. זימון הכלי סי פרפרום פרו ברכת המזון, לסי חיורים, E dizem, né, Varech, Shahano Meshalo, principalmente, vamos abençoar aquele que a gente comeu dele. Isso no caso de três pessoas. E outros respondem, Baruch Shahano Meshalo, Pudogado Reino. Ele que fala abençoado, é ele que a gente comeu dele e a gente vive da bondade dele. Com três pessoas não se fala o nome de Hashem. Como a gente vê na sequência, com dez pessoas já se fala o nome de Hashem no Zimun. Então, é uma preparação para o Birgat Amazon. E... Fala Mishnah, שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן, essa lei, três pessoas comeram pão, juntos tem que fazer zimun. אחד דמאי, agora vamos ver uma série de situações interessantes. Digamos, esse pão que eles comeram é de דמאי. Ou seja, tinha um amaretz, uma pessoa que não sabe das leis, ele é suspeito de não separar o dízimo, e ele vendeu esse pão para essas três pessoas. Ele preparou esse pão com o trigo dele e vendeu para essas três pessoas. Esses três estão comendo Dmai. Pela lei rabínica, eles têm que separar o dízimo, uma vez que o Amaretz é suspeito de não separar o dízimo, esse que compra Dmai, pela lei rabínica, tem que separar o dízimo. Mas se eles comeram esse pão de Dmai sem separar o dízimo, não comeram algo que com certeza é proibido, porque pode ser que o Amaretz separou o dízimo, a maioria dos Amaretzot sem separar o dízimo, então tem uma lei mais leve, eles fazem Zimun. Mas se eles chontem e quando a pessoa colhe a safra do campo dele, a gente sabe, ele tem que separar Trumot e Mastrot. Antes de separar, essa produção é Tevel, proibido pela Torá comer isso. Então, o que aconteceu foi que colheram, digamos, o trigo, e o dono do trigo separou o primeiro dízimo, primeiro, ele deveria ter separado Trumot Gdolá, a primeira oferenda para o Kohen, que é mais ou menos 2% da produção. E ele separou o primeiro dízimo para o Levi sem ter separado a Trumá, a oferenda do trigo. Então, esse que recebeu o Maaser Rishon, ele separou Trumá de Maaser. Esse que colheu a safra, tem que separar primeiro a Trumá de Dolá, a primeira oferenda para o Kohen. Separar o primeiro dízimo para o Levi. O Levi que recebe o primeiro dízimo tem que separar Trumat Maaser, o dízimo do dízimo, para o Kohen. Então, ele recebeu o dízimo e tem que separar 10% desse dízimo para o Kohen. Eles comeram um pão do primeiro dízimo, Maaser Rishon, que já foi separado Trumat Maaser, o dízimo do dízimo para o Kohen foi separado, mas não tinha sido separado antes Trumat Gdolá. Eles têm que fazer Zimun. A gente vai ver melhor na sequência por quê. Maaser Sheni Veikdei Shenivdu. Agora, em relação ao segundo dízimo. O segundo dízimo tem que ser comido em Yerushalayim. Ou, se a pessoa vai comer o segundo dízimo fora de Yerushalayim, ele tem que fazer um resgate. Tem que transferir a santidade desse segundo dízimo para dinheiro. Ele pode comer. Então, o ponto aqui é que tinha o segundo dízimo. Foi resgatado, a pessoa transferiu a santidade para o dinheiro, ele vai comer fora de Yerushalayim. Mas tem uma outra lei. Quando a pessoa faz algum resgate na Torá, como o resgate do Maaser Sheni, ou resgate do Edesh, de algo do Beit HaMikdash, ele tem que acrescentar Homesh, 25% do valor. É como se fosse uma taxa do resgate. Então, ele tinha Maaser Sheni, o segundo dízimo. Ele resgatou, mas ele não acrescentou os 25%. E ele comeu esse pão. Junto com mais pessoas, são três pessoas, tem que fazer Zimun. Essa separação da taxa do Homesh não é Meakev, não torna como se esse consumo fosse um consumo proibido do pão, então eles podem fazer Zimun, e devem fazer Zimun. O Evdesh, esse pão pertencia ao Beit HaMikdash, foi resgatado, mas a pessoa não acrescentou os 25% e também vai fazer Zimun. Vamos ver melhor por que ele faz Zimun nesses casos. Tem um aspecto proibido no consumo desse pão. Vamos ver na sequência por que eles fazem Zimun nesses casos. Também no caso de antes, do Maaser Rishon. Ve'ashamash e'achal kazait. Ou você tem duas pessoas comendo uma refeição de pão e tem um garçom servindo eles. O garçom comeu um casal de pão. Faz assim, o garçom mitzarefer, ele soma eles. Da kuti, mesa menina lá. Ou dois judeus normais comeram pão com kuti, um convertido da época que eles não seguiam a Torá oral, só seguiam a Torá escrita, eles fazem zimun. Em todos esses casos, tem algum aspecto proibido aqui, mesmo assim, se faz zimun. A gente vai ver, como a gente falou na sequência, a Mara vai explicar por que fazem zimun. Achal tevel, mas se eles comeram pão de tevel, não foi separado o trumá do kohen, então é proibido pela Torá comer isso, tem rio mitabe de shamay, pera de morte celestial, eles comeram esse pão de tevel, não fazem zimun. Quando a pessoa abençoa Hashem, e está comendo algo proibido, isso é uma ofensa. Então não se faz zimun nesses casos que a proibição é absoluta. Uma série de shonshironit la trumato. Ou eles estão comendo o pão do primeiro dízimo, o dízimo do Levi, e não foi separado o trumat maser, o dízimo do dízimo. Não foi dado para o coelho. Isso também é tevel. Então eles não fazem zimun. Mas ser shenivek deshronivdum. Eles estão comendo o segundo dízimo fora de Jerusalém sem resgate algum. Não fazem zimun. Ou pegaram algo do Betamidash, o pão santificado, e comeram sem resgate. Não se faz zimun. Ou se o garçom comeu menos do que um kazait. Não se soma aos dois. Ele não comeu um kazait, ele não pode somar para o zimun. Ou se dois judeus comeram pão com um goi, não se faz zimun, o goi está isento do zimun. Então, revisando. Primeiro a Mishnah fala casos que a proibição é leve. Então, comeram pão de Dmai, o pão do Amar, sem separar o dízimo. Uma proibição leve, e não é Meakev, então eles podem fazer zimun. Ou o primeiro dízimo, que foi separado o dízimo do dízimo, Trumad Maser para o Kohen, foi separado. Mas o primeiro dízimo foi separado antes da separação da primeira oferenda, Trumá Gdolá. Também tem uma proibição leve de comer isso. Mas eles fazem zimun. Ou eles comeram o segundo dízimo, que foi resgatado, eles vão comer fora de Yerushalayim, mas não separaram a taxa dos 25%. Quem fez o resgate não acrescentou o Homesh. Fazem zimun mesmo assim. E também no caso que pegaram o pão do Betamidash, que era santificado para o tesouro do Betamidash, e fizeram o resgate, mas não acrescentaram a taxa do Homesh, dos 25%, fazem zimun mesmo assim, o Homesh não é Meakev. Então essa é a primeira etapa da Mishnah. A segunda etapa, que eles comeram Tevel, o primeiro dízimo sem separado a Trumar Master, o dízimo do dízimo, isso também é Tevel, aí não se faz zimun, é uma proibição absoluta, grave. O segundo dízimo que não foi resgatado, algo do Betamidash que não foi resgatado, não se faz zimun. O garçom, ele se soma para completar zimun, se ele comer um kazai de pão. O goi não soma para zimun, o goi não tem nenhuma mitzvah de zimun. Então, continuamos a Mishnah. Nashim v'avadim uktanim en mezamnim aleim. Digamos, uma mulher comeu pão com dois homens. Ela não completa zimun. Um escravo goi, um Eved Knani, um escravo goi que pertence ao judeu, tem leis como uma mulher judia, ele se converte parcialmente. Mesmo assim, um Eved Knani que comeu pão com dois judeus normais, não completa zimun. E a criança que comeu com o pão com dois judeus adultos, não completa zimun. Porque eles estão isentos de zimun. Atkama mezamnim. Pergunta a Mishnah, quanto a pessoa tem que comer de pão para poder fazer zimun, para tirar os outros da obrigação? Tem uma discussão. Ad kazait, fala tanakama kazait, mais ou menos 30 gramas. Vidomer, ad kabetza, fala vidá, no mínimo o dobro. Kabetza, mais ou menos 60 gramas. Vamos entender melhor tudo isso na sequência dos dapim. Fala, Miranemi, qual é a fonte dessa lei do zimun? De onde se vê a Torá que tem essa lei do zimun? Amaravasi da Makra Faravasi do Passo. Gadrula Hashemiti ou Nirumasha Meyachdav. Então, de onde se vê que três pessoas têm que fazer zimun? É do Passo. Gadrula Hashemiti ou Nirumasha Meyachdav. Uma pessoa fala, no plural, Gadrula Hashemiti. Louve Hashem comigo. Então, são três pessoas que vão fazer esse louvor. בעבר הוא אמר מאחר, בעבר הוא פרג'ום עוד לפסוק, כי שם השם אקרא והוא גודל אלוקינו. אבו פרעון עמיד השם, אבו שמע עמיד השם, כי שם השם אקרא, אבו גודל אלוקינו, ווסייס חספונדו. לא ווי השם תמבה. תאום, אמה פסוק, כסף פרלו פרע, פרו פלורא, פרדו אז נומינים. אמר רב חנן בר אבא, מניין לעונה אמן שלא יגביה קולו יותר מן המברך? כבר עושה בדאום סיבה, כי מה פסוק יבח לספונדה אמן פרעון הברכה, לא דאבי פרע אמן, מה איזהו תודו כסי כפי זה הברכה? שנאמר דו פסוק, גדלו להשם איתי עונה רומה שמו יחדיו. הפסוק יבח לספונדה אמן ילווה אל אהובה השם איתי, ז'ודו קומיגו כפי זה הברכה. עושה לו, ז'ודו קומיגו סיניפיקה אין סינטוניה, לא בזמו וולו. אמר רבי שמעון בן פזי, מניין שאין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא? נקרא אפוקס פסוס נוסה ביום הבראיקו, תנתו פובו פלומנוס. דוקונו פלאבון קריאת התורה, ליטורת התורה מהסינגוגה, אז איזה שום הפסק התרדוזיה קריאת התורה נו הרמאיקו. תופלו סבי, דום צמי כסי כבר תרדוזי, ננדה מתרדוזי מה איזהותו דו כסי כלאו הקריאת התורה, שנאמר דו פסוק, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. No, nos 10 mandamentos, Moshe falava e Hashem respondia Bekol com a voz. Pergunta, Hashem está mandando mais Bekol? Ou está mandando mais Bekol? Por quê? O pastor fala que Hashem respondia com a voz. É claro que vai responder com a voz. Então, Bekol ou Moshe? O que o pastor veio dizer que Hashem respondia no mesmo volume do que Moshe Rabbeinu falava. Tana Nachum fala para ele. Ena metargem rachai lagbia kolo yotem min hakore. Esse que vai traduzir a leitura da Torá não deve falar mais alto do que esse que leu a Torá. Vei mi efshala metargem lagbia kolo keneged a kore, imaech a kore kolo veikra. E se esse que vai traduzir não consegue falar nem mesmo tão alto quanto esse que leu, eles devem falar no mesmo tom, mesmo volume, então esse que está lendo deve ler mais baixo. Se esse que vai traduzir não consegue falar tão alto quanto que esse que vai ler, esse que vai ler tem que falar um pouco mais baixo. Itma, foi ensinado. Shnaim shachlu keachat. Uma pergunta interessante. Dois homens, digamos, comeram pão. Será que eles podem fazer zimun ou não? Plige Rav e Rabbi Yochanan. Rav e Rabbi Yochanan discutiram. Hadamar im ratzul lezamen mezamen. Um sábio fala que eles podem. Hadamar im ratzul lezamen mezamen. O outro sábio diz que não podem. Então, vamos analisar isso. Tran, da nossa Mishnah. שלושה שאכלו כאחת חייבים לזמן. Três pessoas comeram pão, vão fazer zimun. שלושה, אין שניים לא, então que parece que dois que comeram pão não fazem zimun. Então uma prova aparentemente para essa questão. Mas atam chová acharechut, não tem nenhuma prova, porque o que a Mishnah disse pode ser que três têm obrigação de zimun, dois não têm obrigação de zimun, mas talvez podem fazer zimun. Ou talvez a Mishnah veio dizer que dois não podem fazer zimun, somente três podem, não tem prova, então ficamos a dúvida ainda. Tashma moda prova. Shlosha she'achlu ke'achat chayavim lezamen. Ve'ein rasha'in lechalek. Três pessoas comeram pão, tem que fazer zimun. E não podem se separar. Eles têm que ficar juntos para fazer zimun. Shlosha in shnaim lo, então o que parece? Que três fazem zimun e não podem se separar, porque se vão se separar, os dois que sobram não podem fazer zimun. Estou pedindo uma prova aqui que dois não podem fazer zimun. Aqui não tem prova. Shaneatam de kavule ou bechová meikara. Não tem nenhuma prova daqui. Pode ser que dois podem fazer zimun. Mas aqui é diferente. Aqui três comeram juntos e se recaiu a obrigação do zimun sobre os três. Eles não podem se separar. Mesmo que vão sobrar dois para fazer zimun, de qualquer forma vai ser um zimun opcional, de menos importância, que são só dois. E esse que saiu não vai poder fazer zimun sozinho. Então se recaiu a obrigação sobre os três de fazer zimun. Por isso eles não podem se separar. Porque eles têm que fazer o zimun de forma especial com os três juntos, de forma obrigatória. Se vão se separar, eles não vão estar cumprindo isso. Tashma moda tentativa de prova. Hashamash she'am eshamesh al shnai. Duas pessoas comendo pão e tem um garçom servindo eles. Haleze ochelimaem afa pishelunat no loreshut. O garçom pode comer pão junto com esses dois, mesmo que não convidaram ele. Porque dessa forma ele vai completar zimun. É melhor para eles que completem zimun. Então o garçom pode tomar essa iniciativa de comer pão com eles para que eles façam zimun. Mas são três pessoas comendo pão. O garçom não pode tomar essa iniciativa de comer com eles, se ele não foi chamado? Porque são três já, e os três já vão fazer Zimun. Então o que se vê, aparentemente, são dois, o garçom pode comer com eles mesmo sem ser convidado, para que eles façam Zimun. Então parece que os dois não vão fazer Zimun sozinhos. Será que é prova que os dois não podem fazer Zimun? Viramos a página, aqui não, não tem prova. Não tem prova. Pode ser que é o seguinte. Pode ser que dois podem fazer Zimun. Mas eles não têm essa obrigação. A mitzvah, que a pessoa está obrigada e cumpre, é melhor. Mais especial. Então, o garçom pode tomar a iniciativa de comer com os dois, para que eles se obriguem ao Zimun e façam o Zimun com os três de forma obrigatória. A mitzvah mais especial. Mas pode ser que os dois poderiam fazer Zimun sozinhos, mas é menos especial, porque é algo opcional, eles poderiam não fazer também. Não está chamando outra prova. Nashim ezamnot le'atzman, ve'avadim ezamnim le'atzman. Três mulheres comeram pão, fazem Zimun. Três avadim k'na'anim, três escravos goim do judeu, comeram juntos pão, fazem Zimun. Nashim ve'avadim k'tanim, imratzu le'zamen en mezamnim. Mas se uma mulher, um Eved Knani e uma criança comeram juntos, eles não fazem Zimun. Então analisa aqui a Gemara. Com a sua lei do Zimun, mesmo 100 mulheres são como dois homens. Porque, como a gente falou antes, se tem mulheres que comeram com dois homens, não se faz Zimun juntos. Então a mulher tem uma obrigação menor do Zimun do que o homem. Então, mesmo 100 mulheres são como dois homens com a sua lei do Zimun. E o que está escrito? Está escrito que se três mulheres comeram pão, fazem Zimun. Então é como se tivesse dito que dois homens comem pão, fazem Zimun. Então será que é prova que dois homens podem fazer Zimun? Aqui não tem prova. Lá é diferente, porque na prática tem três mulheres, são três consciências diferentes, então talvez lá fazem Zimun. Mas dois homens só são duas consciências, então não se faz Zimun. Talvez. E a rei, Marcelo, como é que você vai explicar a sequência da Braita? Nashim va'avadim, imratzu lezamen, en mezamnim. Uma mulher comeu pão com dois avadim k'nani, por exemplo. Ou duas mulheres com um eved k'nani. Ou uma mulher, um eved k'nani, uma criança, comeram pão. Não se faz Zimun. Amaylo, por que não? Vei kadeot. São três consciências. Por que não se faz Zimun? Você falou que depende de consciências, então deve falar Zimun. Shaneata Mishum Peritsuta. Fala que não tem prova de lá. Pode ser que em essência eles deveriam fazer Zimun. Uma mulher, uma veterania, uma criança talvez deveriam fazer Zimun. Ou pelo menos uma mulher com dois avadim knani. Porque tem três consciências. Mas os sábios falam não façam Zimun. Porque se uma mulher vai comer pão com avadim knani, com escravos goim, pode ser que ela vai se influenciar e podem chegar a pecar. Então, por isso os sábios não quiseram estimular uma situação dessas de refeição junto com a avadim e mulheres. Então, falaram que isso não é legítimo, não é uma refeição positiva e não se faz Zimun. Continua. Talvez tenha uma prova que Rav é aquele que sustenta que dois homens comem pão. Não se faz Zimun. Vimos antes que Rav e Rabbi Yochanan discutiram se faz ou não se faz. A Gemara não sabia quem falou o quê. Então a Gemara quer trazer uma prova que foi Rav que disse que não se faz Zimun com duas pessoas. Qual é a prova? Damar Avidimi Bar Yosef Marav. Fala Avidimi Bar Yosef em nome de Rav. Shlosha she'achlu ke'achat ve'atza echad mehem lashuk. Korin lo u'mezamnin alav. Três pessoas comeram pão. Tem que fazer Zimun. E um foi para a rua. Então eles gritam para esse da rua, avisam, estamos fazendo Zimun, ele olha e eles fazem Zimun. Então o que? Tama de Corinlo? Alô Corinlo, alô? Então o que parece que os dois que sobraram vão fazer Zimun, porque o outro foi avisado, está olhando, aí se faz Zimun. Parece que se esse que foi para a rua nem está mais por lá, então, ou não foi avisado, os dois que sobraram não fazem Zimun. Então parece de Rav que dois homens não fazem Zimun. Mas não tem prova. Shaneatam de Ikveu Leo Behova. Não tem prova alguma, porque pode ser que lá os três comeram pão juntos, se obrigaram ao Zimun, e só podem fazer Zimun se esse terceiro ele está olhando pelo menos em direção aos dois que estão fazendo o Zimun. Ele foi avisado, ele está olhando, ele está consciente do Zimun. Aí eles podem fazer. Porque lá eles comeram os três juntos pão, então se recaiu a obrigação do Zimun, aí é mais grave. Mas talvez se só dois comem pão, eles podem fazer o Zimun. Não tem prova da opinião de Rav para isso. Então fala, tem uma outra prova que Rabbi Yochanan foi aquele que disse que dois não fazem zimun. Porque qual é a prova? Rabbi Yochanan fala, o sábio nome de Rabbi Yochanan. Shnayim she'achlu ke'achat, echad mehem yotze mibrikat chaveru. Dois homens comeram pão, um pode fazer birkat amazon para o outro sair da obrigação. Então, sabemos a regra Shomea Keune, esse, uma pessoa pode falar uma brachá para o outro sair da obrigação. Então aqui também dois homens comeram pão, um pode fazer birkat amazon para o outro sair da obrigação. Viramba, Maika Mashman. Perguntaram aos sábios, o que Rabbi Yochanan veio acrescentar com isso? Tanina, a gente já sabe dessa lei. Chamar Veloana e Atsa. Uma pessoa, ele falou uma brachá, por exemplo, o outro escutou. Esse que falou a brachá teve a intenção de tirar o outro da obrigação. E esse que escutou teve a intenção de sair da obrigação com a brachá do primeiro. Shomea Keone, a pessoa que escuta com essa intenção. É como se ele falou. Ele saiu da obrigação. Então o que Rabbi Yochanan veio dizer é que um pode fazer birkat amazon para o outro sair da obrigação. Qual a novidade? Marabizeira lomar shei birkat zimun bene. Então respondeu Marabizeira. Rabbi Yochanan veio falar que esses dois podem fazer isso. Que um faça birkat amazon para o outro sair da obrigação. Rabbi Yochanan veio falar, mesmo que não tem zimun, não vão fazer zimun. Normalmente aquele que faz zimun fala brachá para os outros saírem da obrigação. Fala brachá amazon alto. No caso de duas pessoas que não tem zimun, não se faz zimun, fala biuchané, é proibido fazer zimun. Mesmo assim, um pode fazer brachá amazon para o outro sair da obrigação. Então isso aí é uma prova que biuchané sustenta que dois que comeram pão não fazem zimun e nem podem fazer zimun. Então o que biuchané veio falar é, mesmo que normalmente... Quando você faz birkat amazon para o outro sem obrigação, é quando tem zimun, esse que fez zimun, fala brachá alto. No caso de dois homens que estão comendo, não fazem, não podem fazer zimun. Mesmo assim, um pode fazer birkat amazon para o outro sair. Amar irava baravuna de ravuna. Falou irava baravuna para ravuna. Vera banan de ato mimarava amri. Vieram os sábios da terra de Israel e disseram, imratsul examen mezamrim. Se duas pessoas fizeram uma refeição de pão, eles querem fazer zimun, eles podem. Os sábios da terra de Israel disseram isso. Mailav, deshmia leu mi Rabbi Yochanan. Deve ser que os sábios da terra de Israel escutaram de Rabbi Yochanan que era um líder na terra de Israel, que pode fazer zimun. E Rav morava na Babilônia. Então, a Gemara quis provar antes que conforme Rabbi Yochanan, dois que comeram pão não podem fazer zimun, mas perguntou o sábio que esses que vieram da terra de Israel disseram que pode fazer zimun. Deve ser que eles escutaram de Rabbi Yochanan, que era um líder na terra de Israel, que pode. Não, como a Gemara quis provar antes. Malô, não tem nenhuma prova daqui. Deshmia leu merav, nikam edenachid lebavê. Não tem nenhuma prova daqui, como a Gemara falou antes. Rav, aquele que sustenta que dois que comeram pão podem fazer zimun. Esses que vieram da terra de Israel escutaram de Rav, enquanto o Rav morava na terra de Israel. O Rav morava na terra de Israel e depois ele se mudou para a Babilônia. Então esses sábios da terra de Israel escutaram de Rav antes dele se mudar. E por isso eles sustentam assim. Mas Rabbi Yochanan próprio discute. Gufa, voltando a esse assunto. Amar Avdimi Bar Yosef Amará. Fala Avdimi Bar Yosef em nome de Rav. Shlosha she'achlu ke'achat ve'atza echad mehem lashuk. Três pessoas comeram pão e um dos três foi para a rua. Corinlo o mezanina lá. Esses dois que vão fazer zimun tem que chamar esse terceiro, avisar, estamos fazendo zimun, e ele vai olhar e vamos fazer zimun. Namarabai veio de caro leveane. Fala abai, esse que está na rua tem que responder zimun para valer. Senão não vale. Não é suficiente que ele olhe, ele tem que responder também. Então se ele está longe demais, ele não tem como escutar o zimun, então não vale, fala abai. Amar Marzutra, velo amiran de rabbe shlosha, aval be'asana adenaiti. E falou Marzutra, quando essa lei se aplica, que esse que foi na rua pode responder os imunos dessa forma? Isso é só se tem três pessoas que comeram pão. De três pessoas até nove. Então aí, esse que foi para a rua pode ser avisado, ele vai responder os Zimun, e esses que sobraram vão sair da obrigação, vão fazer os Zimun normalmente. Mas são 10 pessoas que comeram pão juntos, e um foi para a rua, eles têm que voltar. Eles não podem fazer Zimun com esse na rua. Mesmo que esse está olhando, ele vai responder de novo. Não, ele tem que estar junto. Não sei por quê. Mas que Varavashi perguntou a Ravashi, aderaba, ifcham istabra. Faria mais sentido falar o oposto, fala Ravashi. Por quê? Tisha enirim que assará. Shnaim enirim que estrochá. Porque, fala Ravashi, se são 10 pessoas que comeram pão, um foi para a rua, então esses que sobraram são 9, e tem uma pequena diferença da honra da Brahá entre 9 pessoas que estão fazendo o Zimun ou 10. É uma pequena diferença. A pessoa que olha um grupo de 9 pessoas pode parecer para ele como 10 pessoas. Então fala, mas faz sentido falar que eles podem fazer Zimun com esse na rua. Porque a diferença da honra para Hashem é pequena. Mas são 3 pessoas que comeram pão e um vai para a rua. Tem uma diferença bem grande entre 3 e 2. Tem 1/3 de diferença. Então, fez mais sentido falar, uma vez que existe uma diferença drástica da honra da Brahá, faz mais sentido dizer que se são 3 pessoas que comeram pão e um foi para a rua, eles não, esses 2 que sobraram não podem fazer Zimun dessa forma. Assim, Ravashi diz que faz sentido. Veio a reta que Mazutra, mesmo assim a lei é como Mazutra. Maitan, por quê? Kiman de baile at kuri shem shamayim, bate me alçará la borachara. Porque disse. Marzutra é o seguinte: são 3 pessoas comendo pão, eles fazem o Zimun sem falar o nome de Hashem. Então, se um está na rua e os outros 2 vão fazer Zimun, esse que vai responder, então não tem problema. Não estão mencionando o nome de Hashem de qualquer forma, então eles podem fazer Zimun de uma forma mais menos especial. Mas são 10 pessoas que comeram pão, então se recai a obrigação de fazer Zimun com o nome de Hashem, Nevarech Leloquenu Shachalam Mishelo. Aí os 10 têm que estar juntos para poder falar o Zimun com o nome de Hashem. Amar Abai fala bem. Na Kitinan, seguinte lei. Shnaim she'achlu ke'achat, mitzvah lecherek. Fala bem. Se 2 pessoas comeram pão, o ideal é que cada um faça a Birkat Hamazon para si. Não que um faça a Birkat Hamazon para tirar o outro da obrigação. Porque como a gente viu nos Dabim passados, tem o conceito de Berov a Madrat Melech. Quando uma mitzvah é feita com várias pessoas, então é mais honra para Hashem. Como vai um grupo de pessoas que está honrando o rei. É mais honra do que várias pessoas sozinhas. Mas fala, bai, 2 pessoas que estão comendo pão, não tem essa lei, e um faz o Birkat Hamazon para si. Cada um faz o Birkat Hamazon sozinho. Tanena Melech, como fala, bai, tashnaim she'achlu ke'achad mitzvah lechalek, exatamente isso. Bamed verim amurim, que she'shnaim sofrim. Isso é só se os 2 sabem fazer Birkat Hamazon sozinhos. Avarechat sofer vechat bur, sofer mevarech o bur yotze. Mas se um sabe fazer Birkat Hamazon e o outro não, então é claro, um vai fazer Birkat Hamazon para tirar o outro da obrigação. Amaraba falará. Hamilta amrita ana veitmera mishmedere bizera. Falarava que eu falei uma lei, e na terra de Israel falaram essa lei em nome de Rebizera. Kabati, como eu. Shlosha she'achlu ke'achat, echad mafsik lashnai. 3 pessoas estão comendo pão, 2 terminaram a refeição e 1 está comendo. Então, por derech eretz, por bom comportamento, esse que está comendo deve parar, responder zimun, e aí ele pode continuar comendo. Ven shnai mafsikim la'echad, mas se são 3 pessoas comendo, 1 terminou e 2 estão comendo ainda, então esses 2 não tem que, por boa conduta, parar de comer para que esse que terminou, o único, faça Zimun. Esse que terminou, que espere um pouco até que mais um termine, aí o outro vai parar. Bruno, essa é a lei. Vera Papa, Apsicleaba Mari, Berei. Vera Papa estava comendo pão com o seu filho Abamar e mais uma pessoa. E Abamar terminou de comer. E o Rafapa e a visita estavam comendo ainda. E eles pararam para fazer Zimun com Abamar, o filho de Rafapa. Então se vê diferente de antes. O Achane Rafapa de Liflin Shurata Dino de Avan responde que não tem nenhuma contradição. O Rafapa não está obrigado a parar, porque 2 estão comendo e 1 terminou. Mas ele fez mais do que a obrigação dele. Lifnim jurat adin, o que é permitido. Yuda bar Marimar, Umar bar Abashi, Veravach Midifti, Kach Elifta Beadadai. Três sábios estavam comendo pão juntos. Lohava Beu, Hadeava Muflag Mechavre, Livruchele. Os três sábios, eles tinham a mesma idade e o mesmo nível de sabedoria, então não tinha nenhum que se destaca para fazer Zimun e brigar de Amazon para os outros saírem da obrigação. Então o que? Adetnan, eles disseram o seguinte, isso que diz a Mishnah, Shloshah Shachlu Keachat Chayavim Lezamen, Hanimide Chadei Kadam Gadol. Eles pensaram nesse momento, isso que tem a lei do Zimun, um faz Zimun para os outros, um faz brigar de Amazon para os outros saírem da obrigação, é quando tem esse que vai fazer Zimun, que é maior do que os outros, ou em idade ou em sabedoria. Aí ele se destaca, ele faz Zimun para os outros, faz Birkat Amazon para os outros. Assim que eles entenderam. Avalecha de Riadad Nino, Hiluk Brachot Adif. Mas são os três com o mesmo nível de sabedoria e a mesma idade. Então, não, eles sustentavam que não tem o assunto do Zimun aqui, cada um faz Brachot para si. Cada um fez a brigada Amazon realmente sozinho. E não fizeram Zimun. Atulikame de Marimar. E eles vieram para Marimar perguntar se fizeram bem ou não. Amaleu, Edebra Hayatzate, Mede Zimun Loyatzate. Falou Marimar, vocês cumpriram a mitzvah do brigada Amazon, mas não a mitzvah do Zimun. Ou seja, fala Marimar, mesmo que os três são iguais, um faz Zimun para os outros. Se vocês vão falar, então que a gente faça Zimun agora, depois do Birkat Amazon. Falou Marimar, en Zimun Amafria, o Zimun é uma preparação para o Birkat Amazon. Você não pode falar o Zimun depois do Birkat Amazon. Continua. Uma pessoa não comeu pão, entrou no recinto e viu eles fazendo Zimun. O que esse que entra sem comer responde para o Zimun? Nelazvid amar Baruch Umvorach. Farazvid ele responde Baruch Umvorach. Baruch Umvorach chamou o nome. Abençoado é ele. E abençoado é o nome de Hashem para sempre. Rafapa amarune amen. Fala Rafapa que ele responda amen. Velopling não tem nenhuma discussão. Depende do caso. Adashkirino de Cabre Nevarech. Vadashkirino de Cabre Baruch. Depende o que ele escutou. Se ele entrou e eles estavam falando Nevarech Shachan Mishalom, isso é uma coisa. Se ele entrou e escutou eles falando Baruch Shachan Mishalom Tuvo Chayinu, aí é outra coisa. Te explica. Ashkechino de Kamri Nevarech Omer Baruch Umvorach. Se ele entrou e escutou Nevarech Shachan Mishalom, vamos abençoar aquele que a gente comeu dele. Ele não pode falar Baruch Shachan Mishalom. Não pode responder como os outros porque ele não comeu. Então ele fala Baruch Umvorach Shemol Anavet, abençoando o nome de Hashem, de forma geral. Ashkechino de Kamre Baruch, ou Neamen. Mas se ele entrou no recinto e escutou Baruch Shachano Mishelo, o que estava caindo. Então, ele responde Amen. Ele está respondendo Amen para uma bracha. Isso eu falei, mas paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver algumas leis sobre o Amen, outras leis sobre o Zimun. Com muito mais novidades interessantes. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.